Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, vamos abrir o programa de hoje, nesta sexta-feira, dia 3 de maio de 2022. Está começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta sexta-feira, Zé Maria.
Muito boa noite, Tony Café. Boa noite aos meus amigos da Rádio Gabriela FM, do Gabriela Esportiva. No programa de hoje, eu quero abraçar o contador, o advogado Adriano Oliveira, né? Sintonizado aqui no Gabriela Esportiva, né? Ouvindo o programa.
Muito bem, Zé Maria. Vamos falar do Campeonato Baiano, né? Da segunda divisão. Tivemos jogos ontem, né? Teve Jacobinense e Jequié. E a quarta rodada, né, começa no domingo, a partir das 14h45. Teremos 6 jogos e o último jogo deste domingo, né, desta quarta rodada, será às 17h30. É o jogo entre Galícia e Canaã. Zé Maria.
Bem, o campeonato baiano de futebol profissional da Série B, o Baianinho 2022, será o destaque na abertura do programa de hoje, porque teremos nesse final de semana mais a sequência de mais uma rodada. A gente lembra que todos os jogos são importantes, todos os jogos têm um peso muito grande. Eu diria que são decisivos, porque esta tabela deste campeonato de 2022, de futebol profissional da segunda divisão na Bahia, é uma tabela apenas única. Ela não tem jogos de volta. Então, o clube que perde, ele não consegue se recuperar, porque aquele duelo, as equipes se enfrentam, né, todas, né, vão ter a oportunidade de jogar entre si, mas numa tabela única, sem jogos de volta. Por exemplo, a rodada, a quarta rodada, né, do domingo, teremos Jequié e Jacobina, né? Esse duelo vai acontecer no estádio Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. Teremos também, no Adalto Moraes, em Juazeiro, Juazeiro e Flamengo, né? O Botafogo Bonfinense joga pela primeira vez no seu mando de campo, né? O Botafogo fez a opção de estar fazendo seus jogos no estádio Roberto Santos, também conhecido como Metropolitano de Pituaçu. E pela primeira vez neste domingo vai enfrentar o Jacobinense lá em Pituaçu. O Grapiúna, que também é um clube com dificuldades, não teve o mando de campo aprovado lá na cidade da sua escolha, e o Grapiúna enfrenta o Fluminense de Feira em duelo que acontece mais uma vez no estádio Lomanto Júnior, né? Os clubes de Itabuna, quando jogam como mandantes, tem feito suas partidas no Lomanto Júnior e Vitória da Conquista. Teremos Galícia e Canaã, duelo também marcado para o estádio Metropolitano de Pituaçu. E teremos também em Santo Antônio de Jesus, né, o Feirense, né, enfrentando o time do Itabuna. Esta será a quarta rodada desse campeonato, lembrando que é uma competição com 11 rodadas, né? E que tem a liderança do Juazeiro na primeira posição com 7 pontos, né? O Galícia é o segundo com 7. O Jacobinense vem bem também nesta competição, é o terceiro. Itabuna, com 5 pontos, é a quarta equipe nesse momento. Na quinta, na sexta e na sétima posição, são clubes também com 4 pontos. É o caso de Jacobina, Jequié e Flamengo. O Grapiúna é o oitavo colocado com apenas 3 pontos, né? O time do presidente Álvaro Castro fez 3 partidas e empatou as 3 partidas. Quer dizer, não perdeu, mas também não venceu ninguém até então nesse Campeonato Baianinho 2022. A nona posição é do Canaã, com 2 pontos. O Botafogo está no décimo lugar também com 2 pontos. O Fluminense de Feira, imaginávamos, né, a volta do Touro do Sertão, equipe que tem uma história bonita no futebol da Bahia, porque tem um bicampeonato do futebol da primeira divisão nos anos 60, mas o Fluminense está ali, ó, na vice-lanterna, na 11ª posição, com apenas 2 pontos. Quer dizer, uma posição muito ruim na tabela, aliás, posição de rebaixamento, porque nesse Baianinho 2022 as duas piores equipes vão serem rebaixadas para a terceira divisão, que se inicia no ano que vem. E na última posição, o Feirense, adversário do Itabuna. Fez 3 jogos, perdeu todos os 3. Então, o que é que eu posso enxergar nesta quarta rodada deste final de semana? O Itabuna, embora jogando como visitante, vai enfrentar a pior equipe até então do Baianinho, que é o Feirense, com 3 derrotas seguidas. Então, oportunidade do Itabuna, que nesse momento é o quarto colocado com 5 pontos ganhos, vencer, né, e buscar algo ainda melhor na ponta da tabela desse campeonato baiano da Série B. E o Grapiúna, né, o time que fez 3 jogos, o time do Beto Oliveira, do presidente Álvaro Castro, a equipe que fez 3 partidas, empatou todas as 3, 2 em 0-0. O último duelo do Grapiúna foi no meio da semana, quando o Grapiúna empatou com o Canaã em 1-1, em jogo que aconteceu em Alagoinhas, no Antônio Carneiro. Então, vejo também, embora seja um duelo, entendeu, com um grau de dificuldade ainda maior, porque o Itabuna joga neste domingo, em Vitória da Conquista. É o mandante do jogo e vai enfrentar o Fluminense de Feira, que também não venceu ninguém. Então é o Itabuna aproveitar, o Grapiúna aproveitar esse mau momento do time do Fluminense, buscar, entendeu, aquela que seria a primeira vitória do time do Grapiúna. Os dois clubes que nos representam no Baianinho da segunda divisão, Itabuna e Grapiúna, precisam de resultados positivos nesta quarta rodada para evoluírem, né? Buscarem a parte de cima da tabela. O Itabuna está na quarta posição. Se vencer, dá um salto, pode inclusive buscar liderança ou até encostar na liderança da competição. Isso aí vai depender dos demais resultados. O Juazeiro enfrenta o Flamengo lá no Adalto Moraes, né? E o Galícia, que está bem na competição, também joga em Pituaçu diante do Canaã. Mas vejo como um momento oportuno para que Itabuna, para que Grapiúna possam, nesta quarta rodada, conseguirem resultados expressivos. A vitória garante 3 pontos, né? Seria um alívio para o time do Beto Oliveira, que fez 3 jogos, né, e empatou todos os 3. Então chegou a hora. Enxerga como, nesse momento, a oportunidade para que os dois clubes de Itabuna possam pontuar. Precisam crescer na competição, porque a gente lembra aqui no final da 11ª rodada. Só os 4 primeiros colocados vão avançar para as semifinais do Campeonato Baiano de Futebol da Série B.
Muito bem, Zé Maria. 6h22 na Rádio Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar aqui da 10ª rodada do Brasileirão Série B, né? Ontem tivemos Vasco e Grêmio, teve o jogo Guarani e Vila Nova, teve também Sport Recife e Ponte Preta, né? E a 10ª rodada segue, né? Até amanhã, né? Às 19 horas com o jogo entre Tombense e Ituano, Zé Maria.
O Campeonato Brasileiro da Série B teve prosseguimento na noite de ontem, né? A rodada de número 10. Né? Já havíamos tido um jogo na terça-feira em que o Sport do Recife venceu a Ponte Preta por 2-1. Tivemos também na quarta-feira, né, um empate em 0-0 entre CRB e CSA. Nesta noite de quinta-feira, aconteceram mais dois jogos, porque a partida Chapecoense-Londrina fora adiado, né, pela Confederação Brasileira de Futebol. Bom, Vasco jogou às 8h no estádio São Januário, né, com um público muito grande. Mais de 20 mil torcedores, né, apoiaram a equipe do Vasco da Gama. Vasco e Grêmio. Jogo de duas camisas pesadíssimas, né, de dois dos principais clubes do futebol brasileiro. O Vasco do técnico Zé Ricardo iniciou o jogo com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Esse foi o sistema defensivo do time do Vasco. Um meio-campo com Yuri, Lara, Andrei e Nenê. Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio, as peças ofensivas do técnico Zé Ricardo, né, nesse jogo do Vasco de ontem em São Januário. O Grêmio com Breno, Bruno Alves, Jeromel, Kahneman e Edilson, né, Thiago Santos, Bitelho, Benítez e Nicolas, e os dois atacantes, né, Biel e Diego Souza. Quer dizer, um jogo de 0-0, o Vasco alternou bons e maus momentos também no jogo de ontem, né? E já nos descontos, nos acréscimos do segundo tempo, né, poderia ter construído um gol num lance muito interessante do Palácios, né, que acabou finalizando e a bola bateu no travessão do goleiro Breno, sem dúvida nenhuma. A principal oportunidade do Vasco no jogo de ontem em São Januário. Um primeiro tempo em que o Grêmio se comportou com a equipe, com o futebol um pouco melhor do que o time do Vasco. O Vasco, no segundo tempo, alternava bons, né, e maus momentos. Né? O Grêmio, com as mudanças que o Roger Machado imprimiu, sacando o Benítez, tirou o Bitelho, sacou o Edilson também, o Nicolas foi outro jogador substituído, além do Diego Souza, para as entradas, né, de Jonatas, do Lucas Santos, do Janderson, do Diego Barbosa e do Elkeson, né, que foi o atacante que substituiu o Diego Santos. Com essas mudanças do Roger, o Grêmio teve até mais posse de bola. Melhorou muito a qualidade do time do Grêmio. O Grêmio cresceu, né, com essas mudanças. O Vasco já não teve, né, com as mudanças do Vasco. O Raniel entrou no lugar do Getúlio. O Palácio substituiu o Nenê. Tivemos também Matheus Barbosa substituindo o Andrei. Quer dizer, as mudanças do Zé Ricardo não fluíram, né, de uma maneira geral, como o Roger Machado, no meu entendimento, ele fora mais feliz com as suas trocas e o Grêmio até cresceu a intensidade. Mas sem dúvida nenhuma, nos descontos, né, a bola do Vasco, né, a bola realmente da noite, foi aquela bola de Palácios, né, com a finalização do Palácios, o goleiro Breno já vencido e a bola caprichosamente bateu no travessão do goleiro do time do Grêmio. Quer dizer, um empate de 0-0, né? Um resultado que não seria um resultado muito interessante. A torcida entendeu, né, que no jogo de ontem houvera também um pouco de falta de sorte, né? A realidade é essa. Mas, enfim, um resultado que tirou, inclusive, o Vasco da segunda posição. O Vasco desceu mais uma casinha, porque após os jogos de ontem, o Cruzeiro continua líder na primeira posição com 22 pontos, né? O Sport do Recife agora é o vice-líder com 18, o Vasco na terceira posição também com 18 pontos. Na quarta posição tem o Bahia com 16 pontos, o Grêmio é o quinto colocado com 14, Novo Horizontino é o sexto com 13, Operário é o sétimo com 12, o CSA é agora o oitavo colocado com 12 pontos, o Sampaio na nona posição com 11 e o Londrina, né, no décimo lugar ali também com 11 pontos. Décima primeira posição do CRB com 11, décima segunda da Chapecoense com 11 pontos, o Brusque é o 13º com 10 pontos, Ituano é o 14º também com 10, o 15º é o Criciúma com a mesma pontuação, 10 pontos, né? E o 16º, Vila Nova, também com 10, né? E os quatro últimos, né, que estão brigando na zona do rebaixamento, Náutico, Ponte Preta, Tombense e Guarani, todos eles com 9 pontos. Então, esse é o retrato, né, de um campeonato brasileiro da segunda divisão nivelado por baixo, né? Três equipes com quatro equipes com 9 pontos, né? Quatro equipes com 10 pontos, né? Quatro equipes com 11 pontos, duas com 12, uma com 13, uma com 14, uma com 16, duas com 18, uma com 22. Claro que com a sequência desta décima rodada, Tony Café e amigos do Gabriela Esportiva, poderemos ter mudança, porque daqui a pouquinho tem Operário e Cruzeiro, entendeu? E tem Brusque, né? Operário Cruzeiro, Brusque enfrentando o time do Náutico. Aliás, esse jogo Brusque Náutico hoje é só um jogo, Operário Cruzeiro, Brusque Náutico é no domingo, é no sábado. Amanhã, portanto, pela manhã, esse jogo em Brusque enfrentando o time do Náutico. Bom, no sábado teremos mais 3 jogos para fechar essa décima rodada. 16h30, Novo Horizontino e Sampaio, mesmo horário também do duelo do Bahia enfrentando o Criciúma na Arena Fonte Nova. E teremos também às 19h o Tombense enfrentando o Ituano. Importantíssimo o Bahia pontuar nesse jogo de amanhã, porque é um Bahia, né, estabelecido ali na 14ª posição, né, com 16 pontos. Mas o Bahia precisa pontuar, o Bahia precisa crescer a intensidade do seu futebol. Claro que para o jogo de amanhã reina uma expectativa muito grande, uma euforia muito grande na torcida tricolor, com a volta, né, do colombiano, o Hugo Rodallega, né, que ficou um bom tempo entregue ao departamento médico. E sem dúvida nenhuma é o principal atacante do Esquadrão de Aço nesta competição, nesta temporada 2022. O Cruzeiro esta noite, se vencer, alcança 25 pontos, colocaria aí 7 pontos de vantagem sobre o Sport do Recife, que é o segundo, sobre o Vasco, que é o terceiro. Enfim, é uma rodada importantíssima essa sequência com o jogo desta noite, Operário Cruzeiro, entendeu? Porque envolve o Cruzeiro, o líder desse campeonato brasileiro da segunda divisão, com 22 pontos. E jogando como visitante, se vencer o duelo de hoje, seria um Cruzeiro, entendeu? Muito cruel, né? Disparando na liderança desse campeonato brasileiro da Série B.
Muito bem, 6h29, Zé Maria, um abraço aí pro meu amigo Ari, lá na Praça da Piedade, Califórnia. Alô, Ari, aquele abraço. Ari também na Rua São Francisco, aí o pessoal dos táxis. Alô, alô, Marcelo, aquele abraço. 6h30.
Gabriela Esportiva.
6h30 tem os jogos da Série A, né? É a elite do futebol brasileiro, Zé Maria.
Campeonato da Série A, o Brasileirão, né? Competição mais importante, de melhor qualidade, a competição mais difícil, né? Do calendário brasileiro, sem dúvida nenhuma, é o Brasileiro da Série A. Esse Brasileirão terá prosseguimento amanhã com o início da 9ª rodada, né? No meio de semana só tivemos uma partida isolada, né? Que era uma partida que tinha sido adiada da rodada de número 3, é o clássico lá cearense em que o Ceará venceu Fortaleza por 1-0. Amanhã, 16h30, América e Cuiabá. Esse é o jogo do sábado das 16h30. Às 19 horas de amanhã teremos Atlético Paranaense e Santos, mesmo horário também para Ceará e Coritiba. E também às 19 horas do sábado, Avaí enfrentando o time do São Paulo. Né? Às 8h30 da noite, Atlético de Goiás, né, enfrenta o time do Corinthians. São esses os 5 jogos que vão acontecer no futebol da Série A no sábado. No domingo teremos 11 da manhã, o Juventude enfrentando o Fluminense, jogo das 11 horas da manhã. Às 16 horas são duas partidas, dois clássicos muito interessantes. Primeiro, Flamengo recebendo Fortaleza no jogo do Maracanã, né? É um Flamengo que está procurando crescer a sua posição, né? O seu futebol na Série A. Um Flamengo que agora tem 12 pontos, ocupando a 8ª posição na tabela. E vai ter como adversário, né, o pior time do momento do campeonato principal do Brasil, né, da competição do Brasileirão da Série A, que é o Fortaleza, o Lanterna, com apenas 2 pontos conquistados. Vejo que o Flamengo, né, apesar de não contar com o Arrascaeta, né, que é um jogador muito diferente, né, eu diria, que é a cabeça pensante, né, desse time malvadão, está em data FIFA, né, cedido aí para a seleção do Uruguai. Então, vai desfalcar o Flamengo. E Gabigol também, com muitas possibilidades de não jogar nesse domingo, está fora desse jogo, né, mas o Flamengo tem um elenco muito qualificado, né, Pedro certamente deve ser uma opção de ataque, né, um outro atacante que pode jogar com o Pedro. Pode ser o Lázaro, portanto, que tem tido muitas oportunidades do técnico português. Elenco por elenco, momento por momento, é um Flamengo muito favorito para vencer o jogo de domingo no Maracanã. O outro clássico das 4 da tarde, na TV aberta, é o Palmeiras e Atlético Mineiro. Nossa, dois gigantes, né? Jogo do líder, jogo do vice-líder, né? As equipes com desfalques. É o Palmeiras até com mais desfalques do que o Atlético Mineiro. Porque, por exemplo, não vai contar com o Everton, seu goleiro principal, que está servindo, né, a seleção brasileira. E nem vai contar também com Danilo, que também fora convocado pelo Tite, embora no jogo da Coreia do Sul o Tite não deu nenhuma oportunidade ao Danilo. Danilo foi um jogador que passou ali despercebido no banco de reservas da seleção brasileira. Foram muitas as mudanças na seleção, né? Mas o Danilo não foi desta vez, né, que teve a oportunidade de mostrar seu futebol na seleção do Brasil. Palmeiras também não deve contar com os gringos, né, cedidos aí também para datas FIFA, né? O paraguaio Gustavo Gomes, né? O Piquerez também. Quer dizer, enfim, nesse período, todos os clubes brasileiros estarão impossibilitados, né, de contar com os jogadores europeus, né, como a gente fala entre aspas, porque são jogadores aqui do futebol sul-americano que são liberados, são obrigados a serem liberados pelos clubes nas datas FIFA, no calendário da FIFA. Então, teremos, repito, um clássico com uma intensidade muito grande, né? Dizem até que isso já é um prenúncio, né, de uma grande decisão, muito embora estejamos apenas na nona rodada de uma competição que vai durar 38 rodadas, né? E é uma competição que o campeão só é conhecido com pontos corridos, muito diferente dos critérios, por exemplo, da Copa Libertadores, que a partir das oitavas de finais, o mata-mata é quem vai fazer a diferença na competição da Libertadores. Então vamos ver como vai se comportar o time dos dois técnicos estrangeiros. Aliás, é uma festa, né, no futebol do Brasil. São 20 clubes, Tony Café, disputando a primeira divisão. 10 treinadores europeus dirigindo esses 10 clubes no brasileiro. E que, por coincidência, né, os líderes, todos eles, os quatro melhores colocados nesse momento, Palmeiras, Atlético, Corinthians e Coritiba, nenhum deles tem técnico brasileiro dirigindo essas equipes. Então fica evidenciado também, né, que o bom momento desses estrangeiros estão fazendo bonito, né? Caso do treinador do Palmeiras, do Abel Ferreira, talvez o mais iluminado dele, né? Tem o treinador do Atlético também, né? E do Corinthians, que é outro português também. E do Curitiba também é um técnico de fora, quer dizer, dos 20 clubes brasileiros, são 10 treinadores e apenas 10 técnicos do futebol do Brasil trabalhando aqui no futebol da Série A. Bom, ainda no domingo teremos às 19 horas a sequência, né, desta nona rodada com o jogo Bragantino Internacional. E na segunda-feira a nona rodada será fechada com o Botafogo, né, enfrentando o time do Goiás, né? Sobre esse jogo que acontece envolvendo o São Paulo na noite de sábado, o São Paulo joga na Ressacada e com muitos desfalques. É uma equipe completamente alterada, né? Jogadores que foram cedidos pela data FIFA, jogadores que estão entregues ao departamento médico. É um São Paulo, entendeu, com uma cara diferente para esse jogo do Avaí. Muito embora os seus dois principais atacantes estejam confirmados para esse duelo que vai acontecer lá na ilha, lá em Santa Catarina. Esse é o resumo do Brasileirão, né? Que tem Palmeiras, Atlético, Corinthians e Coritiba e São Paulo como os cinco melhores, né? O time do Felipão, o Atlético Paranaense, é o sexto colocado, também com 12 pontos. O Botafogo, que enfrenta o Goiás na segunda-feira, tem 12. Se vencer também, vai subir algumas casinhas, né? Vai melhorar muito a sua situação. E o Flamengo, no oitavo lugar, com 12 pontos. Muita gente enxerga essa posição do Flamengo como uma posição muito ruim, né? Eu diria que o Flamengo, aos poucos, claro que isso é um processo, não fora feito a toque de caixa, né? O Flamengo está chegando aos pouquinhos, né? Está pontuando, né? Já está na oitava posição. Se vencer o Fortaleza, que eu não tenho dúvida nenhuma, né? Se der lógica, né? O Flamengo é muito favorito, porque o momento do Flamengo ainda é de sobra, muito melhor do que o momento do time do Fortaleza, e vencendo o Flamengo chegaria a 15 pontos, né? Pontuação nesse momento dos líderes Palmeiras, Atlético e Corinthians, né, antes do início desta nona rodada do futebol profissional do Brasil.
6h39, Zé Maria, estamos aqui no Gabriela Esportiva, fica ligado, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com informações aí da Copa do Brasil, né? Falar um pouco sobre o Grêmio, que passa por uma situação financeira nada agradável, daqui a pouco no Gabriela Esportiva com o Zé Maria. 6h40.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Zé Maria, vai rolar o primeiro torneio de sinuca feminino, né? É lá na Parada Obrigatória, no bar e restaurante Parada Obrigatória, né? Bar e lanchonete, desculpa. No dia 5 de junho, no dia 5 de junho, a partir das 9 horas da manhã. Uma parada obrigatória, as inscrições custam R$20, com almoço R$35, primeiro lugar, 4 caixas de litrão. No segundo lugar, 2 caixas de litrão. No terceiro, um pacote de cerveja. E o quarto lugar também um pacote de cerveja, né? O local é lá em Ribeira dos Carvalhos, a estrada que vai para Sapucaíra, 8 quilômetros de Olivença, tá? Informações, 73, se você mulher gosta de jogar o sinuque, é craque no sinuque, então inscreve-se aí, tá? Informações, 739-8186-3341, apoio Gabriela FM, uma empresa sob a direção do Valderico Júnior, né? Nosso diretor-presidente aqui, grande Valderico, apoiando aí o evento lá em Ribeira dos Carvalhos, tá bom? Vamos lá. 6h50, vamos falar de Copa do Brasil, Zé Maria. A Copa do Brasil, né, já conhece aí seus 16 clubes aí classificados para as oitavas de final. O sorteio dos confrontos será na próxima terça-feira, dia 7 de junho, na sede da CBF. Os jogos das oitavas serão nas semanas de 22 de junho e 13 de julho. Zé Maria, vamos lá.
Terça-feira será a data, né, 7 de junho, do sorteio, né? Sorteio de uma fase muito importante da Copa do Brasil. Estamos falando das oitavas de finais, né? Agora 16 clubes, né, vão fazer esse duelo, né, nas semanas de 22 de junho e 13 de julho, e todos eles inseridos no mesmo pote, sem restrição de cruzamentos, né? Os clubes Fortaleza, Goiás, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, Cruzeiro, São Paulo, Atlético de Goiás, Corinthians, Fluminense, Flamengo, né? Ceará, Palmeiras, né? Atlético Paranaense, Bahia e América, né? São os clubes que vão estar inseridos nesse mesmo pote. Então, há uma expectativa muito grande por essa fase oitavas de finais, né? A grana é um pouco maior também, né? Quase 4 milhões de reais, né? Entendeu? Então há uma expectativa na terça-feira, né? Vamos acompanhar de perto aqui no Gabriela Esportiva esse cruzamento desses jogos que devem acontecer, repito, nas semanas de 22 de junho a 13 de julho. Essa é mais uma fase importante. As oitavas de finais. Depois teremos quartas de finais, semifinais e a grande final, a grande decisão do campeonato da Copa do Brasil, edição 2022. O Bahia é nosso representante, continua presente nessas oitavas de finais, né? Então vamos ver nesse sorteio aí qual será o adversário do Bahia, para que a gente só vai conhecer essa tabela das oitavas de finais na terça-feira, quando 16 clubes vão estar duelando, 8 avançam, né, para as quartas de finais e 8 serão eliminados, né, depois desse início de competição, que se inicia em junho e se finaliza na primeira quinzena ali de julho, para a gente conhecer os 8 melhores clubes brasileiros da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé, 6h53.
Gabriela Esportiva.
O Grêmio vive uma situação delicada, Zé Maria, no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, dia 5, o Tricolor encara aí o Corinthians às 17 horas, precisando de uma vitória para se manter vivo na briga contra a Série B, tá? O presidente do clube, o Romildo Bozan, falou sobre esse movimento, esse momento vivido, sobre a situação financeira do Grêmio, Zé.
Olha, Tony, o Romildo Bozan, o presidente do Grêmio, ele está realmente com sérias dificuldades, né? Principalmente para a sequência, né, do Grêmio, para o segundo semestre do Grêmio. Porque é um Grêmio que foi rebaixado, perdeu receitas, né? Está convivendo com uma realidade financeira diferente. E é um Grêmio, né, que Nesse momento não tem conversas para saídas, como também não se tem propostas na mesa, né, para a aquisição de algum atleta do time do Grêmio. Mas essa realidade aí, ela é muito cruel, né? É um Grêmio que no segundo semestre vai conviver com realidades de dificuldades financeiras, né? E vai precisar negociar alguém para fortalecer o seu caixa, né? Tudo isso é a sequência, né? É o fruto da instabilidade do futebol do Grêmio, que decepcionou muito, né? O ano passado, né? E foi rebaixado para a Série B. E a gente percebe também um Grêmio ainda em arrumação, com dificuldade de se firmar na parte de cima do futebol do Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
Muito bem, Zé, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos falar um pouco do Flamengo com a Arrascaeta aí, ó, à disposição da seleção, né, da seleção do Uruguai. O Gabigol suspenso, o Flamengo não contará com o seu garçom aí e o seu artilheiro, né, para o jogo deste domingo contra o Fortaleza pelo Brasileirão, Zé.
Olha, Tony, o Romildo... é um Flamengo que Paulo Souza, né, vai ter... não vai contar, né, nem com o Gabigol, nem também com o Arrascaeta. Arrascaeta está cedido, né, para essa data FIFA, né, para compromissos com a seleção do Uruguai. Mas é um Flamengo, eu diria que tem elenco, Tony. Inclusive, na ausência do Gabigol, na ausência também do Arrascaeta, né, o Flamengo pode, né, efetivar ali o Andreas Pereira como homem de criação. O Flamengo também pode escalar o Pedro, né? Tem o Lázaro, que é um atacante também que dá intensidade ao futebol do time do Malvadão. Eu diria de que saem o Arrascaeta, saem o Gabigol, mas se mantém, por exemplo, o Everton Ribeiro, né? Se o Bruno Henrique tiver condições físicas, pode fazer. Pode ser uma opção também ao lado do Pedro e do próprio Lázaro. Então não vejo muitas dificuldades, não. Para esse jogo entre Flamengo e Fortaleza, a maior dificuldade será do time cearense, né? Vivenciando um momento de insegurança, é um momento muito difícil, né? Nesse Campeonato Brasileiro, está ali já muitas rodadas, né, na lanterna do Brasileirão, com uma pior equipe, né, e eu vejo o Flamengo, mesmo sem Gabigol e mesmo sem Arrascaeta, como um Flamengo muito forte, muito favorito a vencer o duelo de domingo no Maracanã.
Muito bem, Zé, 6h58.
Gabriela Esportiva.
58, após uma passagem que recebeu aí muito carinho da torcida da Coreia do Sul, a seleção brasileira desembarcou nesta sexta-feira em Tóquio, capital do Japão. Na próxima segunda-feira, né, os comandados do técnico Tite enfrentam aí os donos da casa em mais um amistoso desta data FIFA. Zé Maria.
A seleção brasileira, um dia após golear a Coreia do Sul, na goleada de 5-1, ela desembarcou nesta sexta-feira, né, em Tóquio, no Japão. Né, o Tite só vai ter a oportunidade de realizar dois treinamentos, né, um no sábado, um no domingo. A gente lembra que o jogo Japão e Brasil acontece na segunda-feira, às 7h20 da manhã. Pode haver novidades na seleção? Poucas. Por exemplo, a possibilidade do Vinícius Júnior, nesse jogo diante do Japão, na segunda-feira, já ser escalado como titular. A gente lembra que Vinícius entrou no segundo tempo, né, do jogo com a Coreia do Sul. Uma outra situação é que o Tite admitiu a possibilidade, por exemplo, de ter mudanças na lateral esquerda. A gente lembra que o Tite levou nessa viagem à Ásia três atletas da mesma posição: Alexandro, que jogou diante da Coreia e foi, sem dúvida nenhuma, a maior expressão da seleção canarinho, né? O melhor jogador do duelo, daquela vitória de 5-1, e levou também o Guilherme Arana e o Alex Telles. A gente lembra que o Guilherme Arana é o ala esquerdo do Atlético Mineiro. Então foram três laterais que viajaram à Ásia nesta posição. Ele pode dar oportunidade para Guilherme Arana ou para Alex Telles. Na minha opinião, é o jogador do Atlético Mineiro, o Guilherme Arana, é mais cotado aí para entrar jogando nesse amistoso lá em Tóquio como titular na segunda-feira. Né? Um jogador do Tóquio, o Verde, né, vai completar as atividades no sábado e no domingo, porque é um goleiro em razão da contusão do Ederson. Então, esse jogador será cedido para completar aí as atividades de treinamento. É uma seleção brasileira que finaliza nestas datas FIFA, né? É o segundo duelo, né? Jogos de treinamento. Aí a gente agora vai ter que aguardar um bom tempo. A possibilidade agora só em setembro, né? Quando teremos datas FIFA também disponibilizadas, né, no calendário da FIFA. E em setembro, pelo menos um jogo já está comprometido, né? É aquele jogo que não terminou. Que melhor, né? Ele durou apenas 4 minutos, um pouco mais de 4 minutos, né? Na Neoquímica Arena, diante da Argentina. A FIFA exigiu o cumprimento e a gente está na expectativa de em que local, né, a Confederação Brasileira de Futebol vai definir esse duelo em setembro e se teremos, né, a sequência de mais um ou dois amistosos para o fechamento dessa temporada, dessa pré-temporada, né, porque todos esses jogos estão servindo, né, como preparativos para a Copa do Mundo, que se inicia no mês de novembro no Catar. Enfim, vamos torcer para que o Brasil possa aproveitar, né, na Ásia, esse amistoso, essa segunda partida, esse segundo amistoso diante da seleção do Japão, que acontece na segunda-feira, né, mais cedo, às 7h20 da manhã, entendeu? Em que o Brasil vai enfrentar a equipe do Japão em jogos preparativos para o Mundial do Catar.
Muito bem, 7-2.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-2, Zé Maria. Vamos às nossas considerações finais. O Gabriela Esportiva desta semana vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira, né, às 18 horas, com mais esporte aqui na Gabi. Fala, Zé.
Nas minhas considerações finais no programa de hoje, Tony Café, eu quero dizer a você que os clubes baianos vão estar em atividade neste final de semana no Campeonato Brasileiro da Série D. Por exemplo, no sábado, às 15h, o Largarto recebe a equipe da Jacuipense. Ainda no sábado, 16h, o Bahia de Feira, dentro de casa, recebe o Real Noroeste. E teremos no domingo o Atlético de Alagoinhas enfrentando o CSE no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Então, boa sorte aí para os clubes baianos que precisam, né, crescerem a intensidade nesse campeonato da quarta divisão. Na Série C, o Vitória vivencia no domingo também um momento muito diferente. Quer dizer, grande público, né, uma grande vitória do Vitória criou uma motivação muito diferente para esse duelo. E o Vitória, no domingo, joga às 16h, enfrentando o time do Volta Redonda. E se vencer, Tony Café, dá um salto, né? Pula, né, para a parte de cima da tabela, o que seria um momento muito iluminado do Vitória disputando esse campeonato brasileiro da terceira divisão. Um grande final de semana para todos, muita paz, muita saúde. A gente volta na segunda-feira, se Deus assim permitir, aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. A gente volta segunda-feira com mais um Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus e Lojas Guaibim. Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. Vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta sexta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.